a palavra.
Eu apenas pedi a palavra.
Senhor presidente,
para deputado, aleluia da palavra.
Dou a palavra ao ilustre deputado Valdir.
Conceda a palavra ao primeiro orador escrito, nobre deputado.
Olá, começa agora mais uma edição do Frequência Política, um podcast feito em parceria pela equipe de análise política da XP Investimentos e o portal InfoMoney. Eu sou Marcos Mortari e estou na companhia de Débora Santos, Júnior Gama, Paulo Gama e Vitor Scaletti para comentar os principais assuntos da semana. No primeiro bloco, vamos falar sobre as perspectivas para a agenda de reformas econômicas depois do primeiro turno das eleições municipais e a disputa pelas peças orçamentárias antes da corrida pelas presidências da Câmara e do Senado. No segundo bloco, a gente vai analisar as sinalizações do primeiro turno das eleições municipais para o futuro dos partidos e também o cenário para a corrida presidencial de 2022, além do quadro das vacinas e do novo coronavírus. Esse podcast foi gravado na quinta-feira, dia 19, e vai ao ar na sexta-feira, dia 20.
Então, essa ação decisiva, fulminante, de controle de gastos públicos, inclusive com essa bandeira do teto, de não deixarmos furar o teto, pelo menos enquanto não tivermos a coragem de travar o piso, de interromper, de desindexar, de desvincular, de desobrigar as despesas públicas, nossa geração só pode sonhar em ver o céu sem teto, o dia que reassumir o controle dos orçamentos.
Que para o processo de 2022, o impacto maior será das decisões que o governo vai tomar. O governo vai tomar decisões de transferir o programa do abono salarial para um programa de renda mínima. O governo vai ter coragem de cortar a indexação de gastos, né, de aposentadorias, para que sobre dinheiro também para ampliar um programa do Bolsa Família. O governo vai ter coragem de cortar auxílios que servidores recebem hoje ou não. Então, o governo vai precisar falar, né? O governo não pode, de forma nenhuma, transferir para o Poder Legislativo responsabilidades que cabem àquele que venceu as eleições para comandar o Brasil.
Bom, a gente passou agora pelas eleições municipais, existia um discurso no governo e até no Congresso Nacional que depois, pelo menos do primeiro turno, já poderia começar a ter uma discussão de reformas econômicas, e aí até agora a gente não viu muito avanço nesse sentido. Paulo, como é que você está vendo aí? O calendário está ficando cada vez mais apertado, depois da eleição, do primeiro turno da eleição municipal, agora se diz que tem que esperar o segundo turno para ir realmente começar a discutir a questão das reformas, e a gente sabe que depois que acabar o segundo turno tem a eleição para o Congresso Nacional, que já começa a movimentar a pauta, mesmo sendo só no ano que vem. E aí, cara, como é que está esse calendário para a agenda de reformas e o que está sendo considerado que é possível para esse ano?
Bom, a bem da verdade, né, Marcão, a gente já tinha dito aqui algumas semanas que esse entreturnos aí não ia ser muito tranquilo de discutir reforma, não, né, que o Bolsonaro estava ainda um pouco reticente, achando que não era o ambiente e tudo mais, que a probabilidade maior era da gente arrastar ali e começar a fazer essa discussão só em dezembro. Aí diz, pô, até tem espaço para fazer algum tipo de discussão de outra agenda agora entre os dois turnos. É verdade, né, o Senado, mas longe de tratar de reforma, né, o Senado ontem aprovou continuidade de um programa de crédito, aprovou ajuda para a empresa de transporte público, aprovou repasse do governo para os estados para custear a Lei Candir, incluiu na pauta hoje auxílio por conta do apagão lá no Amapá. A Câmara, que, enfim, o Centrão até topou destravar a pauta por conta para votar a cabotagem, mas aí não tinha acordo com o presidente Rodrigo Maia para colocar em votação, por conta aí, como você já mencionou, das disputas pela mesa em fevereiro do ano que vem. Então, esse entreturnos aí tá servindo para muita coisa, mas não está servindo para discutir as reformas, não. O que a gente tem aí, sim, discutir até que vai. A bem da verdade, a discussão está acontecendo, né? Tem liderança do governo se movimentando, o relator da proposta se movimentando, mas ainda sem grande definição. Acho que a gente vai para dezembro com aquele cenário que a gente tinha... já tinha mais ou menos desenhado uma indefinição ainda do que é que o governo vai querer fazer com a proposta. A gente lembra, né, a grande discussão que a gente tem é saber o espaço orçamentário que vai ser aberto para manter o programa, algum tipo de programa de transferência de renda a partir de 2021, né? Essa é a discussão que a gente vai fazer a partir de dezembro. Acho que a gente entra em dezembro com isso ainda em aberto, muito pouco tempo, como a gente sempre frisou, né, para discutir uma grande revisão de despesa, um grande novo arcabouço em que caiba esse programa. Três semanas e meia a gente vai ter, vai entrar em janeiro ainda discutindo isso, provavelmente. Acho que é um pouco isso aí que a gente tem daqui para o final do ano. Janeiro, enfim, aí a possibilidade é o Rodrigo Maia querendo convocar o Congresso, né, a Câmara, para discutir em janeiro. No Senado, você tem aí alguma perspectiva lá das lideranças do governo também de fazer essa convocação, mas isso esbarra aí mais uma vez na eleição para a mesa. O Arthur Lira, né, que é o candidato rival do Rodrigo Maia, acha ruim dar esse mês aí de poder para o Rodrigo, para preparar a transição dele, então prefere que não haja essa discussão. Acho que a gente vai se arrastar um pouco nessa toada aí, sem grandes definições, Marcos.
Ô, Júnior, o Paulo traçou esse cenário geral, eu queria entender os caminhos possíveis que a gente tem aí para essa discussão de orçamentária, fiscal, para a liberação de recursos aí para um programa, né? Chegou-se a discutir na possibilidade de ampliar o Bolsa Família, que já está com um orçamento um pouco maior no ano que vem. Tem a possibilidade, as que a gente já conhece, né? Aquela questão dos precatórios, toda aquela discussão de extinguir alguns programas sociais, que não foi uma alternativa muito bem vista pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas em termos de propostas que estão tramitando, quais são os caminhos possíveis? PEC emergencial no Senado? Tem na Câmara algum caminho? Como que você está vendo esse mapa aí dos caminhos possíveis para o governo nesse um pouco mais de um mês aí para a discussão do assunto?
Marcão, as lideranças políticas no Congresso retomaram essa discussão sobre o programa de renda, apesar de que o presidente Bolsonaro já avisou a interlocutores que, se não tiver algo dentro das normas orçamentárias, dentro do teto, ele prefere continuar com o Bolsa Família. A base política do presidente quer sim um programa maior. Eles acham que tem que ter uma marca que tire aquela marca do Bolsa Família que era do PT, eles acham que tem que ter um programa desse governo, acham que tem que ter mais recursos, porque vão ser pelo menos, vão ser ali cerca de 10 milhões de pessoas que vão ficar sem o auxílio emergencial, que vai terminar no final desse ano, e não estão contempladas no Bolsa Família. Então, eles voltaram com esse debate da PEC emergencial. Ontem, inclusive, na quarta-feira, eles se reuniram com o presidente da República para tentar retomar esse debate, para tentar uma posição do presidente. O presidente continua bastante resistente em apoiar essas medidas de corte mais claras, que abririam o espaço no orçamento para acomodar o programa. Então, na quarta-feira, o relator da PEC, o senador Márcio Bittar, o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, e alguns outros líderes de partidos estiveram com o presidente da República, debateram esse assunto. O presidente continua sem dar muitos sinais de que vai encampar essa medida. Então, o trabalho de convencimento agora dessa base política que quer o programa é para que o presidente, bom, se não for ajudar, que ao menos não atrapalhe. Eles acham que seria muito ruim o senador Márcio Bittar apresentar um relatório com o apoio dos líderes e, de repente, ser desautorizado publicamente pelo presidente Bolsonaro. Lembrando que isso aconteceu algo semelhante há pouco tempo, há 2 meses, quando o secretário de Fazenda, Valderi Rodrigues, deu uma entrevista defendendo a desindexação, e o presidente disse que daria cartão vermelho a quem defendesse uma medida nesse sentido. Então, o trabalho deles agora é esse. Agora, ainda que eles estejam empenhados em fazer andar essa PEC agora, a gente sabe que vai ser muito difícil ela andar. E tem outra questão que está, além de todas as dificuldades, né, que eu já coloquei aqui, do presidente não apoiar, de serem medidas duras, etc., é uma PEC, ela leva tempo para ser analisada, para ser aprovada, ela precisa de maioria qualificada, votação em 2 turnos. E aí a gente tem outra questão, que é a questão do Amapá. As pessoas podem se perguntar o que o apagão no Amapá tem a ver com o andamento da pauta lá no Congresso. Tem tudo a ver, porque o Amapá é o estado do presidente do Senado, do Davi Alcolumbre, onde o candidato à capital, né, a Macapá, é o irmão do Davi Alcolumbre. O apagão Amapá, ele causou adiamento das eleições lá, lá na capital, lá no, em todo o estado. É, a gente tá marcado agora para o dia 6 de dezembro, o primeiro turno, e o Davi Alcolumbre, ele está tentando levar o presidente Bolsonaro para uma visita ao estado, para fazer uma demonstração de força, né, de que tem o apoio do governo federal, de que vai ser responsável pela solução dessa situação lá no estado, mas ele não conseguiu isso até agora. O Davi Alcolumbre, ele está focado em resolver a questão do Amapá. Ele quer eleger o irmão dele, ele tem pretensões de se candidatar ao governo do estado em 2022, então ele seria essencial para ele ter o comando da capital do estado com o irmão dele. É, então ele está muito focado nisso, e lembrando que estamos num período de pandemia, em que as comissões no Congresso estão suspensas. Então, uma PEC como essa, que normalmente passaria por um processo de ajuste, de acordo numa comissão, por vários debates, ela não vai ter essa etapa durante a pandemia. Então, o acordado há semanas atrás seria de que o Davi Alcolumbre ia receber esse texto do relator Márcio Bittar e iria chegar a um acordo com os líderes. Nesse período de pandemia só se vota em plenário o que tem acordo para se votar, seja o acordo para derrubar, como foi o caso lá do veto à desoneração da Folha, seja acordo para aprovar. Então, o Davi, não estando focado em Brasília no andamento dessa pauta, além de todas as dificuldades que a gente já previa para o andamento dessa PEC, soma-se a essa falta de presença do Davi aqui. E aí a gente pode saber que é mais um motivo para essa proposta não andar esse ano.
E a Júnia comentou aí sobre a desindexação, essa questão toda, e na véspera, um dia antes da gente gravar esse podcast, o ministro Paulo Guedes de novo falou sobre esse assunto da desindexação quando estava tratando do teto de gastos, né? Ele reconheceu a possibilidade de se rediscutir o teto, mas somente se de fato essas amarras, essas questões orçamentárias pudessem também ser tratadas para dar uma aliviada no piso, né? Ele falou, assim o Brasil poderia ser um país como gente grande. Ele usou alguma expressão nesse sentido, né? De se adequar aí à realidade de outros países do mundo, enfim. Um outro tema aí que chama atenção aí nessa questão fiscal, enfim, que tem sido discutido no parlamento, tudo são duas, na verdade, né? O PLP 101 e o PLP 137. São duas propostas que o mercado está um pouquinho de olho. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho por que elas são tão importantes nesse momento e o que está chamando a atenção do mercado nessas propostas.
Bom, dos estados, acho que é importante o mercado estar de olho, se não vai ter problemas adicionais. Acho que o que tem sido discutido acho que talvez o Paulinho e a Júnior possam até falar melhor, estou mais em cima, mas acho que já tem sido discutido há algum tempo. Estão vendo se vai ter, no fim das contas, se vai aumentar a conta para a União ou não. Acho que é isso que o mercado fica olhando. E dos fundos, é aquela discussão que a gente já teve aqui no podcast algumas vezes também, né? Existe algum entendimento de alguns parlamentares de que, a depender do texto, você consegue liberar dinheiro para gastar, mas não tem como gastar dinheiro, porque esse resultado dos fundos, ele foi lá no passado, ele foi resultado fiscal positivo, então se ele for gasto nesse momento, é resultado fiscal negativo, ou seja, além, claro, de piorar o fiscal, ele também afetaria o teto de gastos. Então você tem alguns problemas para resolver. A gente, TCU, Débora me corrija se estiver errado, o Ministério da Economia entendem que não é possível gastar esse estoque dos fundos. Uma outra coisa, né, quer dizer, esse estoque dos fundos poderia ser feito um melhor manejo da dívida, né, porque hoje fica parado lá na conta única e você não pode nem usar para abater dívida ou deixar para o caixa para fazer alguma outra despesa. Isso poderia ajudar um pouco, sei lá, na margem o tesouro, mas não poderia virar gasto como talvez os políticos gostariam. Então acho que é isso, assim, essa discussão não mudou nesse sentido. Toda vez que tem essa interpretação continua errada, ou pelo menos esquisita aí nos olhos do regulador e do Ministério da Economia. Aí acho que vale adicionar que, para mercado, se tiver alguma interpretação ao contrário, mesmo, vamos supor que o TCU mude de ideia em relação a isso, acho que seria negativo, tá? Porque a gente é uma forma que ficaria, não sei se a gente vai passar pelo teto, ou pelo menos vai piorar o resultado fiscal. Isso aumenta a dívida e isso aumenta a preocupação dos investidores. Então, seria negativo.
Primeiro, sobre o 137, é uma matéria que interessa à economia, né? Eles estão negociando com o Mauro Benevides, que é o autor da proposta, para tentando fazer com que ela ande mesmo. Esses recursos, esses cerca de 177 bilhões dos fundos, como o Vitor falou, eles não poderiam ser gastos, né? Por causa da questão do teto, mas eles poderiam ser usados para pagar despesas da Covid. E aí também, se tiver frustração de receita, por exemplo, poderiam ser usados para a seguridade. Então, o cálculo lá é o seguinte: paga as contas no final do ano e distensiona a necessidade de emissão de mais títulos da dívida. Então, você, por consequência, poderia, inclusive, desinclinar a curva de juros, porque aumenta o colchão de liquidez do governo. Então, eles estão contando com essa proposta, acham que daria ali um alívio, não em termos de gastos, né, como a gente já citou, mas daria um alívio para as contas do governo. E sobre esse PLP 101, é algo também que a gente está vendo um esforço muito grande lá da economia, até mesmo de governadores, né, para que seja votado, porque, enfim, é preciso, a renegociação das dívidas dos estados ficou muito paralisada durante a pandemia. Tem uma avaliação do governo de que, se você não fizer andar essa medida, vai acabar tudo judicializado, vai acabar tudo no Supremo, e aí é ruim para os estados, é ruim para a União. E o governo, ele trabalha principalmente com essa versão original do texto do próprio Pedro Paulo. O relator foi o Mauro Benevides. Ele fez algumas alterações que não agradaram muito o governo quer trabalhar com essa proposta do Pedro Paulo. Ela tinha até algum consenso para andar, mas a pauta na Câmara acaba ficando tão contaminada por essas disputas de poder entre o grupo do Arthur Lira, o grupo do Rodrigo Maia, que a gente perde um pouco a perspectiva de que ande agora de forma mais célere, né?
Com certeza, e além disso, a gente tem a questão do próprio orçamento, né? A CMO não foi instalada, é o principal palco aí dessa disputa Rodrigo Maia, Arthur Lira, e começou a se ventilar aí a possibilidade da LDO, pelo menos, ser já levada direto ao plenário. E eu pergunto para vocês também se tem risco fiscal maior disso, né? Esse encurtamento da discussão de passar alguma armadilha fiscal, não sei se na LDO, mas também no orçamento, que pode também acabar sendo levado a plenário. Como que vocês estão vendo esse cenário aí de encurtamento da tramitação do orçamento, né? Das discussões orçamentárias e os riscos que isso pode acarretar aí?
É uma discussão, assim, como a Júlia falou, ela está travada politicamente. Quer dizer, então você tem lá o grupo do Arthur Lira e o grupo do Rodrigo, os dois disputando a presidência da comissão. Como você, enfim, não tem sessões presenciais e tudo mais, isso acaba atrapalhando. Chegou a esse ponto da gente estar agora em novembro, não ter sequer a comissão instalada, a LDO não foi votada e tudo mais. O principal caminho seria, de fato, esse de levar direto ao plenário a LDO. Algo que também é raro, né? Geralmente o orçamento e a LDO passam ali pela CMO, por um relator específico que consegue olhar tudo com mais calma. Você tem relatores setoriais e tudo mais, há uma divisão ali de poderes, divisão de tarefas, e uma espécie de um parlamentar tentando também, cada um tentando o seu, faz com que ninguém consiga tudo sozinho, né? Então até a briga entre eles ali para garantir espaço no orçamento acaba fazendo com que o poder seja relativamente diluído. Evidentemente os relatores, sub-relatores concentram mais espaço e tudo mais, mas a dinâmica ali leva um pouco nesse sentido. Então você vai ter menos divisão de poder quando você for votar isso direto em plenário. Isso pode acarretar, não sei se algum risco fiscal, mas pelo menos ali algum tipo de briga em plenário, disputa política, isso seguramente. Mas é o caminho que se desenha, quer dizer, sem ter instalado a CMO, o jeito vai ser votar essa LDO em plenário e começar o ano de 2021 ali sem orçamento aprovado, mas podendo gastar esse 12 avos aí por mês desse recurso. Acho que é um pouco esse o caminho. Nenhum dos dois lados agora, essa altura do campeonato, quer ceder, né? Nem o Rodrigo Maia, nem o Arthur Lira. Acho que isso significaria ali desmerecimento, enfraquecimento, pensando na disputa lá de fevereiro. Cada vez mais a cabeça dos deputados está voltada para para a eleição, de fevereiro. Quer dizer, ontem no Congresso a gente, enfim, até teve passagem de líderes por lá, mas muita gente discutindo campanha, muita gente sem ir ao Congresso para ficar discutindo ali alianças e tudo mais. Acho que isso é o que tem de dominar ali a dezembro e janeiro seguramente, né?
Eu queria fazer um complemento aí à fala do Paulo em relação a toda a dificuldade do que o governo tem de lidar com orçamento, né? A gente tem visto, e toda a preocupação e o excesso de cautela do Ministério da Economia, da equipe econômica e do próprio ministro Paulo Guedes. É, tem uma polêmica recente aí sobre os restos a pagar, que a AGU deve ir para na justiça, entrar na justiça contra o TCU, porque o TCU fez uma recomendação ao governo de que reduzisse os níveis de restos a pagar que o governo tem deixado de um ano para o outro. É, na verdade, foi uma recomendação. O que, que dizem no TCU? Olha, a gente não condenou, a gente não obrigou o governo a fazer nada, a gente fez uma recomendação de que o governo criasse um plano para resolver esse problema. Tem ministérios, como o Ministério do Desenvolvimento, que tem 15 bilhões de restos a pagar. Enfim, o que aconteceu foi que o jeito que o Ministério da Economia entendeu essa recomendação acabou criando o que o Ricardo Barros chamou de apagão das canetas no Executivo e despertou um pouco com a ira de alguns parlamentares, porque acabou embolando mais ainda a articulação da pauta econômica. A reação do ministro Paulo Guedes depois da recomendação do TCU foi a seguinte: olha, vamos só permitir empenhar o que vai ser executado no mesmo ano do empenho. E aí, assim, o governo e o Congresso estão tentando costurar um acordo com o TCU para tentar usar a verba de 2020 para obras em 2021 e tal, mas, assim, o TCU só quer um plano. Então, assim, não é, de fato, não é uma questão de flexibilização do TCU. É mais uma questão de deixar o ministro Paulo Guedes cada vez mais à vontade para poder tomar as decisões que ele precisa tomar como ministro da Economia. No início da pandemia, a gente viu muito isso, Paulo, Júnior, Vitor, Marcão, a dificuldade do governo, o tempo de atraso de reação do governo, justamente por conta do medo de contas reprovadas, de ter algum tipo de questionamento sobre a gestão das contas, principalmente em relação ao ministro Paulo Guedes e também em relação ao presidente Bolsonaro, que eu acho que, enfim, esse temor acaba passando de um para o outro. Mas, enfim, da parte do TCU é mais uma questão, assim, não teria necessidade de judicialização, é mais uma questão de se conversar e criar um plano, uma coisa. Mas como houve essa recomendação, o ministro Paulo Guedes quer se cercar de todas os anteparos aí.
Quer dizer, a economia foi mais cautelosa do que precisaria ser com essa recomendação do TCU, então, né?
Isso no, assim, eu estava falando com o Ricardo Barros agora há pouco, e, enfim, o que ele diz é que foi a partir da recomendação do TCU, acho que é mais ou menos essa linha, que a economia editou esse comunicado ali que diz justamente isso, que sugere ou que acabou ali limitando a assinatura dos empenhos que pudessem ser executados esse ano. Então, o que se contrapõe ali é a questões do Ministério do Desenvolvimento Regional, às vezes, que assina, que empenha recursos que vão ser gastos nos próximos anos, de obras de longa duração, que já tem parte do recurso empenhado agora. E aí ele, enfim, acho que esse é o caminho ali. Enfim, porque se a economia, então, argumenta que a recomendação do TCU, a nota do TCU, faz com que ela tome essa posição, então precisamos rediscutir isso com o TCU, dado que não vai rediscutir isso na economia, me parece esse um pouco do jogo. Então, já que o argumento da economia é que isso se deve à recomendação, à nota do TCU, discuta-se isso com o TCU, então, em vez de brigar dentro do governo. Vamos ver se o TCU consegue esclarecer. Me pareceu esse o cenário, tá? Se o TCU consegue esclarecer, então, que não era essa a intenção deles. Porque isso, enfim, é horrível, né, para a articulação política do governo, porque isso impede o governo de assinar convênios, por exemplo, que é uma das maneiras ali da transferência de recursos por meio de emenda parlamentar e tudo que o governo usa para fazer política. Então, se de repente o governo está dizendo que não pode assinar convênio, que não pode empenhar recurso para pagar que seja as emendas por conta dessa recomendação, acho que é um problema grande para o governo. Mas que o líder diz assim, não tem nada de tentativa de driblar teto de gastos, não é esse o caminho, é retornar a uma situação anterior em que esses recursos poderiam ser. Não se trata de recurso emergencial, se trata de recurso para obra de infraestrutura restrita ao orçamento desse ano, não é segundo ele, aquela coisa de pegar dinheiro de auxílio, enfim, dinheiro de crédito extraordinário que está sendo ditado só por conta da pandemia e fazer isso jogar para 2021. É mais uma ideia de retomar ali a maneira como as coisas eram feitas antes da pandemia com recurso de infraestrutura.
Só para complementar, em relação ao teto de gastos, até fui abrir a colinha aqui da emenda constitucional e os restos a pagar estão incluídos na apuração do teto de gastos. Então, mesmo que fique o empenho de 20 para 21, sobre, consiga ficar dentro do resto a pagar, vai ter que ter um debate dentro do orçamento de 2021 se esse negócio vai ser executado ou não. Né? Então, acho que assim, se ele for para o resto a pagar já empenhado, ele está um passo à frente ali na ordem natural ali dos gastos públicos para, enfim, ser efetivamente executado. Você ganha esse ponto. Mas, de qualquer forma, esse valor precisa estar limitado ao teto de gasto. Então, se ele entrar como a executar em 2021, vindo de um empenho em 2020, isso quer dizer que quando houver a discussão, a gente está discutindo a LDO, né? A LDO é a primeira versão do orçamento, etc. O orçamento mesmo não é LDO, né? A LDO só existe para você não... Se você não aprovar a LDO, você não gasta nada. Você não pode fazer nenhum gasto ano que vem. Então, o governo fecha. Supostamente não pode pagar salário, não pode pagar dívida, não pode pagar nada. Então, a LDO precisa ser aprovada. Mas o orçamento em si ainda precisa ser discutido. E se esse resto a pagar desse ano passar para o ano que vem, né, essa especificidade que a gente está discutindo aqui, quer dizer que o limite do ano que vem vai ter que ser discutido a uma nova luz com esse negócio, enfim, ocupando um espaço lá que vai ter que sair de outro lugar. Então os parlamentares em algum momento vão ter que discutir da onde não vão gastar, tá? Mas assim, para aquele parlamentar que conseguiu apontar em 2020, tá, vai estar apontado.
Bem explicado aí o ponto aí do Vitor, acho que a gente vai ter que acompanhar aí com mais detalhe como que vai se resolver essa questão com o TCU e também como que vai ser acomodado no orçamento de 2021. Gente, queria fechar esse bloco aqui. No segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as eleições municipais e sobre o cenário para vacinas e o cenário de coronavírus de um modo geral.
Os próximos meses no parlamento, para o governo federal, terão um peso muito maior até do que o resultado das eleições de 2020.
Bom, gente, no domingo a gente teve o primeiro turno das eleições municipais. Alguns partidos saíram, ganharam destaque aí nessa primeira parte da corrida, né? O DEM principalmente, o Progressistas também. O MDB continua com o maior número de municípios, mas sofreu uma desidratação importante. O PSDB também desidratou bastante. O PT não conseguiu evitar aquela perda de municípios já observada em 2016 e também reduziu de tamanho, agora não está mais na lista dos 10 partidos com mais municípios. É um cenário que mudou aí algumas coisas, aí algumas peças nessa dança das cadeiras. Eu queria saber da Júnia como que ela interpreta esse resultado geral das eleições municipais, o que, que elas sinalizam sobre os partidos, o Centrão está mais forte, e o que, que isso pode indicar para o cenário de 2022, esses arranjos para a corrida presidencial, enfim.
Marcão, de fato, o Centrão sai fortalecido dessa disputa municipal. O PP se tornou o segundo partido, maior partido em termos de prefeitos. O DEM teve um crescimento muito grande. O DEM não é aquele Centrão clássico, né? Um partido de centro-direita, mas ele estaria ali mais ou menos no mesmo espectro desses partidos do que a gente costuma chamar de Centrão. O MDB perdeu quase 30% das prefeituras, mas continua sendo o maior partido em termos de municípios. O PSD também teve um crescimento bastante grande no número de prefeitos. O que, que a gente pode ler dessa disputa? O eleitor ele fez uma escolha por partidos com menos tintas ideológicas, né? menos extremismo, menos discurso ideológico e mais centro mesmo, mais aquele candidato que se preocupou em resolver, em apontar soluções para os problemas das cidades. Isso é uma característica muito, muito normal, regular de eleições municipais. A gente já falou aqui várias vezes que eleições municipais costumam ser como eleições para síndico, né? Elas vão atender a problemas localizados, mas de qualquer forma, o fato desses partidos terem crescido, terem tido bons resultados, esses partidos que têm um discurso mais moderado, se a gente comparar com o que aconteceu em 2018, claro, não eram eleições municipais, né? Eram eleições presidenciais para governos de estado, deputados federais, etc. Mas foi um perfil bastante diferente. O PSL, que não é mais o partido do presidente, mas que foi o partido do presidente até meses atrás, ele teve um resultado pífio nessas eleições. Então, os partidos de esquerda com um discurso também mais extremo também fizeram poucos resultados. Claro, a gente tem o Boulos, né, no segundo turno em São Paulo, é uma surpresa. Ele está até com uma colocação boa. Claro que o Covas está, segundo a nossa pesquisa XP e PESP, tocada pelo Vitor, o Covas está com mais de 10 pontos à frente, né? Mas de todo jeito é um resultado muito bom para um partido como o PSOL, que é um partido pequeno ainda, né? Fez vários vereadores. Então, o que isso pode trazer como resultado? Outro fator importante é o fato de o presidente não ter tido sucesso com os candidatos que ele apoiou. Isso gerou um mal-estar bastante grande nos aliados do presidente. Teve uma avaliação geral aqui em Brasília de que ele entrou mal nessa disputa, de que ele foi mal aconselhado, de que ele escolheu os candidatos errados, de que ele dividiu parte da base e de que ele acabou saindo como um símbolo de derrota mesmo para ele. Porque você pega, por exemplo, São Paulo, o candidato dele, o Russomano, ficou patinando ali na quarta posição. O presidente entrou tarde naquela disputa, ele não entrou de cabeça, ele não foi fazer campanha de rua, ele fez uma gravação ali que a gente viu que não teve nenhum efeito. Em Recife, ele gerou um mal-estar com o líder do governo, que é o Fernando Bezerra, porque resolveu apoiar a delegada Patrícia, que era uma candidata que estava disputando essa ala mais da direita, que poderia ir para o segundo turno, e o Fernando Bezerra estava apoiando o Mendonça Filho, que acabou ficando também de fora do segundo turno. Então a gente tem dois partidos da esquerda no segundo turno em Recife, né? O PT e o PSB. E assim aconteceu em vários outros lugares, até mesmo no Rio de Janeiro, que o Crivella acabou indo para o segundo turno. As pesquisas mostram que ele tem chances ínfimas de vencer essa disputa. Era um prefeito que estava muito mal avaliado, passou por processo de impeachment recentemente. Então, foi uma avaliação dos aliados do presidente Jair Bolsonaro de que foi um erro ele ter entrado nessa disputa. E isso faz com que o Congresso, né, o Congresso se fortaleça, essa base do presidente se fortaleça sobre o governo. O Congresso fica com mais margem de manobra, cobra mais caro as faturas para ajudar esse governo a aprovar medidas. A gente tem também uma perspectiva de composições para 2022 que não favorecem tanto o presidente, porque, afinal de contas, é importante você ter palanques em capitais, em cidades importantes para disputar uma eleição presidencial. O presidente da República não tem partido ainda. Claro, existem negociações para que ele se filie a um desses partidos do Centrão. Já tem convites do PP, do Republicanos, do PL, ainda não tem definição, mas o fato é que a radiografia hoje é essa. O presidente, ele sofreu derrotas, Os aliados, por outro lado, os aliados moderados, né? É importante a gente frisar, diferenciar dos aliados radicais, extremistas, da ala ideológica, os aliados moderados e que são aliados de ocasião, diga-se de passagem, eles não são aliados fixos do presidente, eles estão apoiando o governo, se o vento muda, eles podem deixar de apoiar. Então, o presidente fica nessa situação.
Só para completar, Júnior, acho que chamaria atenção que nos dias subsequentes aí a gente viu os presidentes de partido, a gente viu entrevistas grandes aí do Kassab, do Assemi Neto, do DEM, fazendo uma avaliação muito parecida do que foi o fim do que foi a eleição. O Assemi fez uma frase interessante, falou que os novidadeiros de 2018 acabaram, né? Então, assim, não foi uma eleição de busca de novidades, mudanças, necessariamente. E eu acrescentaria também que foi uma eleição ruim para os padrinhos em geral, né? Não foi só o Bolsonaro que saiu perdendo. O Lula, por exemplo, não fez... enfim, discutível se ali o efeito que teve ali, talvez em Pernambuco, né, em Recife... Mas, assim, tirando isso, em São Paulo, o candidato PT teve um desempenho horroroso. Em outras capitais também. Nem sei se o PT ganhou alguma capital de cabeça aqui. Então, assim, o Lula também saiu mais fraco, né? Aquela capacidade do Lula encostar em alguém e transformar aquela pessoa num candidato automaticamente relevante numa disputa, parece ter ficado para trás esse tempo. Então, acho que foi uma eleição ruim para os padrinhos em geral, né? E aí isso vale também, mesmo para o Dória em São Paulo, ainda que o Covas tenha passado para o segundo turno, está bem colocado aí para conseguir a reeleição, foi fugindo do Dória, né, que ele fez isso, foi justamente escondendo o padrinho que ele fez isso. Então acho que a gente não foi uma eleição da nova política, não foi uma eleição lá dos novidadeiros, não foi uma eleição dos padrinhos, né? Foi uma questão, uma eleição local, em grande parte. E a nacionalização, olhando aí pela média dos candidatos que tentaram nacionalizar suas candidaturas, deu mais errado do que certo, em geral. Então, acho que essa, enfim, minha contribuição adicional que a Júnia falou.
Pessoal, essa é a vacina que salva. Essa é a Coronavac, a vacina do Instituto Butantan e do Laboratório Sinovac. Ao meu lado, Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, Jean Gorenstein, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. E aqui estão as vacinas que salvam, que vão ajudar a salvar milhares de vidas de brasileiros nesse primeiro lote, que são 120 mil doses. Até o final deste mês de dezembro serão 6 milhões de doses. Em janeiro, mais 4 milhões de doses, totalizando, nesta etapa inicial, 46 milhões de doses da vacina do Butantan, a vacina que vai ajudar a salvar milhões de brasileiros.
Antes de encerrar esse programa, eu queria só pedir para a Débora fazer um resuminho aí do que a gente tem que prestar atenção nessa questão das vacinas, né? Nessa quinta-feira, dia que a gente grava o podcast, São Paulo teve já a recepção aí dos primeiros lotes aí da Sinovac, a gente teve notícia da eficácia das vacinas da Pfizer, da Moderna, enfim, tem uma série de notícias aí sobre os imunizantes, mas também uma preocupação com uma segunda onda, ou pelo menos um repique na primeira onda, no caso do Brasil, né, uma preocupação grande com o aumento do número de casos, internações e até de óbitos. Enfim, Débora, o que você chamaria atenção para essa questão da vacina para a gente prestar atenção nos próximos dias?
Bom, hoje a gente viu até, enquanto a gente estava aqui gravando o programa, imagens na TV, na internet, do avião com as 120 mil vacinas Coronavac chegando ao Brasil, enfim, está sendo muito comemorado isso, mas lembrando que tudo depende da Anvisa. A gente está na fase 3 ainda dos testes, é preciso que que a vacina seja liberada pela Anvisa primeiro, e essa análise dura mais ou menos 60 dias. A boa notícia é que a Anvisa disse que vai tentar fazer com que esse prazo seja cumprido antes disso, né, fazer com que todo o trâmite seja cumprido antes desse prazo, e aí começa a vacinação de idosos e voluntários, obviamente, principalmente os que estiveram aqui expostos, né, ao vírus, tomando placebo nesse tempo, e principalmente também os trabalhadores da saúde. E de acordo com as fontes que a gente tem conversado aqui no governo de São Paulo, no Ministério da Saúde, por conta da rede do SUS e da experiência que o Brasil tem em vacinação, já é possível você fazer em uma semana o trabalho logístico de distribuição da vacina, uma vez que se tenha aqui as doses necessárias para vacinar esses primeiros grupos, né? A ideia é que se faça justamente a partir desse plano que o SUS já tem de vacinação, que levaria o quê? Uns 8 dias, mais ou menos, para você conseguir tirar a vacina de São Paulo, né? Enfim, da produção do Butantan. Algumas que vão que inicialmente vão ser produzidas aqui, outras vão chegar prontas da China para serem vazadas aqui. E, enfim, o trabalho seria muito rápido, e esse tipo de vacina, como a Coronavac, o Brasil já tem uma expertise de lidar com isso e de fazer chegar a todos os lugares do país. A ideia do Ministério da Saúde, que está se discutindo agora e que muito provavelmente deve ser confirmada, é de que a aplicação da vacina seja feita por idade mesmo. Então, primeiro os idosos, depois e aí por faixa etária. Enfim, vai ser a primeira vez que ser mais velho vai ter alguma vantagem, né? Mas, enfim, tudo isso depende da legalização do registro. Todo aquele impacto político que a gente viu e que a gente conversou na semana passada em relação ao governador Doria e ao presidente Bolsonaro, a gente vê, de novo, reforçando o que a gente falou na semana passada, conversando com os técnicos, a gente vê uma outra programação, digamos, mais tranquila, menos embolada em relação à área técnica. Obviamente que aqui em São Paulo, o que eles falam é que aquela parada no processo que a Anvisa fez na semana passada por conta da morte de um dos voluntários do estudo poderia ter sido conversada melhor, poderia ter sido acertada sem precisar fazer a parada toda do processo, mas enfim, está continuando, está encaminhando. Realmente o que se vê desenhado aí é o início de uma vacinação em janeiro.
Só em relação ao número... Desculpa, Débora. Acho que só completar, acho que a gente está numa corrida ingrata, né? A gente está vendo os dados de coronavírus subir no Sul, já em termos razoavelmente preocupantes, em São Paulo, em que pese que a gente tenha falado aqui, né, os dados estão bem ruins de ser olhados justamente porque teve problema no sistema, teve tentativa de ataque hacker, tiveram que derrubar o sistema para não ter invasão, tem um monte de problema. E isso deve demorar aí uma semana, supostamente os últimos problemas foram relatados aí até o final da semana passada. Então a gente começa a entrar com dados limpos, entre aspas, de sábado, domingo para frente. Então a gente vai ter uma semana limpa aí, entre aspas, para poder comparar em que número de casos, novos casos, óbitos, etc., mais ou menos no final dessa semana, começo da semana que vem. Então, os dados são ruins, mas estão bastante preocupantes. Aí você está com uma corrida ingrata, aqui eu vou falar um pouquinho de mercado, que a gente está vendo as vacinas, em geral, surpreendendo positivamente a taxa de imunização, acima de 90% aí nas principais vacinas, talvez no timing, enfim, estamos aí há muito pouco tempo da gente obter um uso emergencial nos Estados Unidos, o que abre caminho para outras agências pelo mundo liberarem vacina, com logística de entrega, etc., sei lá, até o primeiro trimestre do ano que vem. Só que aqui no Brasil a gente começa a ver uma inclinação, né? A gente está vendo uma redução paulatina, lenta, mas paulatina do número de novos casos, óbitos, etc. Isso está estável já há algumas semanas e mostrando alguma alta já na ponta. Isso preocupa, porque se a gente tiver, assim, pode ser que piore antes de melhorar, né? Pode ser que, de novo, eu não sou especialista, não estou aqui para falar o que vai acontecer. Eu estou só falando assim, que os preços de ativos hoje não refletem, a ocorrência de uma segunda onda de tamanho importante no Brasil hoje. Ainda que a vacina esteja aí na esquina, né? Então, assim, a gente tem uma corrida contra o tempo. Pode ser que a gente tenha que passar o Natal em casa, ninguém vai ter festa de Natal, né? Vai ter que ser festa de Natal via Zoom, mas que a gente tenha a vacina disponível em mais larga escala a partir do começo do ano que vem. Mas acho que a gente tem que ficar bastante de olho, isso impacta muito, assim, algumas preocupações de mercado. Imagina que a gente tem uma segunda onda, vacina chegue, sei lá, primeiro trimestre do ano que vem, mas e aí, de janeiro, se a gente tiver fechado, de novo, a gente vai ter que aumentar as restrições de circulação na economia. A gente vai precisar de estender o auxílio emergencial? Decreto de calamidade? Como é que fica o fiscal do ano que vem? Teto de gastos? Então, assim, isso adiciona risco para o cenário do ano que vem, tá? Ainda que a vacina esteja muito próxima e parece que está, assim, pelo que a Débora está falando, assim, parece que está. Mas a gente está num momento bem esquisito. Se a gente tivesse numa queda devagar, etc., a vacina estivesse chegando, eu estaria bem mais tranquilo. Mas estou bastante, bastante preocupado mesmo, e acho que o mercado não está refletindo isso ainda nos preços de ativos, a possibilidade da gente piorar antes de melhorar. Apesar de que as pessoas estão de olho, né, Débora? A gente fez uma conversa aí com o secretário aqui em São Paulo, e teve um interesse enorme dos clientes, todo mundo querendo entender o que está acontecendo, entender quais são os próximos passos, mas não vejo isso refletido de maneira óbvia nos preços de ativos. Então, eu fico preocupado com esse descasamento entre o que pode acontecer na realidade e o que o mercado tem no preço hoje. Tá?
Esse descasamento, Vitor, enfim, é realmente muito preocupante. Você tem razão de estar nessa posição, porque com todos os infectologistas e com todos os especialistas com quem eu converso e tenho conversado nas últimas duas semanas, o que eles dizem, como a Júnia até mencionou no início, é que a gente não tem efetivamente uma segunda onda, mas a gente está vivendo picos e vales, sabe? Um esquema de picos e vales, um recrudescimento da mesma cadeia de transmissão, porque a gente não chegou a ter um nível tão baixo de transmissão que pudesse ser o fim de uma onda para o início da outra. E as eleições, e foi até uma provocação da Júnia também, que me fez essa pergunta esses dias, e eu fui procurar as fontes para conversar sobre isso. As eleições foi um dos principais fatores que os especialistas citaram para mim nos últimos dias, de possibilidade de um motivo para o aumento da transmissão. Porque você teve ali eventos de campanha, corpo a corpo, por mais que a gente tenha que a gente tenha visto uma campanha muito diferente das eleições anteriores, houve, principalmente nas cidades do interior, uma mobilização eleitoral que é natural dessa fase, né? Talvez a gente mantenha ali, enfim, um aumento gradativo até mais ou menos o início de dezembro, mas a partir da segunda quinzena de dezembro, com a proximidade das festas, do Natal, como o Vitor falou, essas festividades vão impulsionar realmente uma alta. Isso a gente tem visto na opinião de quase todos os especialistas que falam disso. Acho que é importante a gente dar essa dica aqui, que os critérios para avaliar se está piorando ou se não está, lembrando que, por exemplo, no Espírito Santo eles já voltaram a tomar medidas de isolamento mais agressivas nessa semana, porque justamente após essa primeira fase do período eleitoral começou um aumento de casos também lá na região. E os principais indicadores são a baixa disponibilidade de leitos e de vagas nos hospitais, o número de casos, obviamente, que é um número que chega mais tarde, e o número de internações sem ser de UTI e o número de óbitos. Então, assim, o número de internações e a baixa disponibilidade de leitos nas UTIs são as duas principais, os dois principais gatilhos para as autoridades tomarem essa decisão de fechamento maior do comércio. Então, assim, pode ser que a gente veja decisões nesse sentido daqui para o meio de dezembro, cada vez, enfim, mais casos de cidades e de estados decidindo aumentar restrições.
Com certeza, Débora. Por isso que também, né, alguns municípios e estados que têm um sistema já mais pressionado naturalmente vão ter que acompanhar mais de perto, com uma lupa ainda maior, qualquer oscilação nesses números. Gente, eu queria agradecer muito vocês todos aí por mais com mais um episódio do Frequência Política, né? O Paulo, a Júnia, o Vitor, a Débora e o Matheus Detone, que é o nosso editor, e agradecer a sua audiência. Lembrando que o podcast fica disponível em todos os agregadores de podcasts, pode ser ouvido e a cada semana tem um episódio novo para você acompanhar. Muito obrigado e até a semana que vem.